A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux e Rodinei Lara.
Olá, queridos amigos, estamos retomando o nosso encontro do Educar para Crescer. E no dia de hoje, teremos um segundo capítulo da nossa radionovela Mensagens de Cepé. Quem esteve conosco aqui na última semana já sabe da dinâmica que queremos empreender nessa nova fase do Educar para Crescer. Vamos exibir a radionovela Mensagens de Cepé, inspirado na obra Cepé, o Guerreiro da Paz, uma obra publicada pela Federação do Rio Grande do Sul, com a psicografia de Maria Elizabeth Barbieri, obra mediúnica ditada pelo Dr. Oscar Pitan. Mas eu quero chamar o nosso amigo Rosney, que compartilha conosco a apresentação do nosso programa, para justamente poder explicar para vocês como a gente vai fazer o Educar para Crescer a partir de agora. Rod?
Boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É uma grande alegria estar com vocês nesse exato momento. E que felicidade, né? De estarmos aqui apresentando Cepé Tiaraju, Guerreiro da Paz, nesse formato de radionovela. Eu acho que deve ser a experiência nova aqui para o pessoal, porque estava acostumado com as entrevistas. É lógico que isso vai acontecer em algum momento, mas a gente está trazendo esse momento de trazer a radionovela novamente, para que vocês tenham aquele prazer de ouvir, né, a construção da narrativa com emoção, da história bem contada, da trama que se desenvolve com a apresentação desse produto midiático, que é tão importante nos dias de hoje, a gente alimentar a nossa mente com produto dessa qualidade. Então, é uma grande alegria. Além do mais, Cris, olha só, a Rádio Rio de Janeiro ainda reprisa na madrugada, às 2 horas da manhã, o primeiro e segundo bloco, e além do mais, deixa disponível para os seus ouvintes, olha que caridade virtual, é isso que eu vou chamar, caridade virtual, de deixar ainda lá o link do programa para você baixar o bloco 1 e o bloco 2, tá? Aí você pode já ir colecionando, fazendo lá, né, o seu momento de você poder ter ali esse conteúdo, desde o primeiro até o último episódio que a gente vai estar apresentando cada terça-feira, nesse encontro tão salutar, neste momento que a gente tanto precisa de uma história inspiradora para os nossos dias de tantas dificuldades, né, Cris?
É isso, e Mensagens de Cepé realmente nos entrega um conteúdo inspirador. Para quem não esteve conosco na semana passada, a gente vai brevemente fazer um resumo de qual é a proposta nossa na apresentação de Mensagens de Cepé. Por que que a gente elegeu essa história do cacique Guarani Cepé Tiaraju, que vem a ser uma figura histórica reconhecida? Ele é reconhecido pela história oficial como sendo um grande herói de resistência no Brasil colonial contra as forças palacianas de Portugal e Espanha na defesa do território dos sete povos das missões. Isso está lá nos livros da história tradicional. Também é reconhecido pela Igreja Católica como um santo, um homem santo, que atuou em favor do povo do Rio Grande do Sul, do povo do período colonial, daquele território das sete missões, em favor de toda aquela comunidade. E ele é reconhecido como um santo pelas suas virtudes, pelo seu legado, pela sua história. Mas o que nós vamos apresentar aqui no Educar para Crescer é justamente o viés como pano de fundo da história espiritual. Essa história que foi ditada à médium Maria Elizabeth Barbieri e publicada na obra Cepé, o Guerreiro da Paz, e quem dita a obra é o Dr. Oscar Pitan, que carreia consigo na assinatura da obra é a sua personalidade da última existência enquanto reencarnação aqui na Terra, como um doutor, fundador de um hospital, né, um dos dirigentes de um hospital de grande impacto na saúde mental dos irmãos do Rio Grande do Sul, mas também é aquele que vai ser o pai adotivo do cacique Guarani, protagonista da nossa história, no Brasil colonial. O doutor Oscar Pitam, ele é na nossa história, né, numa das reencarnações pregressas enquanto doutor, ele é o padre jesuíta, padre José, da nossa história. Então, para quem não pôde estar conosco na abertura dessa nova fase do Educar para Crescer, fica aqui, né, um pouco do resumo dessas personagens principais que vão ilustrar a nossa história. E nós vamos tratar no episódio de hoje de um momento que antecede a batalha onde o grande guerreiro da paz iria tombar, desencarnando, e também havendo ali naquele momento uma desencarnação coletiva de muitos, de milhares dos seus irmãos indígenas do território das Missões, numa batalha chamada Batalha de Caiboaté, no Brasil, de 1756. Essa batalha foi engendrada justamente porque Portugal e Espanha firmaram o Acordo de Madrid, que redistribuía as terras do sul do Brasil entre as forças palacianas de Portugal e Espanha. E a gente vai entender, né, o que culminaria, quais são os fatos que trariam a culminância da desencarnação do cacique Guarani Sepé Tiaraju. É mais ou menos isso que a gente tem por hoje, né, Rod?
E vamos considerar que, apesar de ser uma apresentação aqui na Rádio Novela, ele tem muitos elementos para serem discutidos no segundo bloco, e eu tenho certeza que as pessoas que ouvirem atentamente, depois que a gente começar com os comentários detalhando cada situação ali, vai justamente absorver esse conteúdo que o nosso querido Sepé Tiaraju e os personagens que estão nesse capítulo, prestem atenção nas mensagens que serão ditas ali, porque a gente vai discutir. Outro detalhe também, Cris, é que nesse episódio ainda não tem aquela narração da parte doutrinária, tá? Então, no segundo bloco, a gente vem trazendo aqui a narração desta parte, porque em outros momentos, essa parte doutrinária que inicia o Sepé Tiaraju, né, os episódios, terá a Lia Mara, agora eu me lembrei do nome dela, Lia Mara, uma voz marcante, fazendo a narrativa, né, dessa mensagem doutrinária inicial, antes da apresentação propriamente dita do episódio. Então, são vários elementos que estão sendo construídos, mas que a cada novo episódio a gente vai tirar muitos aprendizados e vamos estar aqui discutindo com vocês. Mas é lógico, Cris, o pessoal que está ouvindo a rádio não pode esquecer de dar o feedback para a gente. Nós precisamos saber. Liga aqui para a rádio, manda mensagem. A gente quer saber como é que vocês estão recepcionando essa radionovela, essa nova forma de apresentação do programa Educar para Crescer. É isso, né? A nossa mensagem que a gente tinha que passar para os ouvintes, né, Cris?
É isso, a gente quer receber o feedback de vocês, até porque a gente está adotando esse novo modelo, né, de divisão no primeiro bloco, trazendo para vocês a radionovela e depois aproveitando, né, o segundo bloco como momento de explanação de ideias, de desdobramento desse conteúdo salutar, desse conteúdo construtivo, a partir dos ensinamentos de Sepé Tiaraju, e vamos sempre fazer desdobramentos também com os conceitos doutrinários, né? Afinal de contas, nós estamos dentro do espaço Educar para Crescer. Então, nós queremos nos apropriar do conteúdo, da mensagem de um irmão nosso que foi designado por Ismael para ser uma das grandes almas nobres a construírem um modelo evangélico, um modelo das pegadas do cristianismo primeiro naquele Brasil colonial.
Isso mesmo, Cris, o Brasil colonial. Inclusive, recentemente, nós estamos completando aqui 270 anos da desencarnação do Sepete Araju, e também todos aqueles que fizeram parte desse contexto da nossa história, e que a gente precisa estar sempre lembrando para que não se esqueça do grande esforço desse guerreiro da paz que nos traz nos dias atuais grandes ensinamentos, grandes oportunidades, e temos a certeza que você vai gostar de acompanhar. Então, chama aí o episódio, Cris.
Então, meus amigos, estamos já ansiosos pela continuidade da história. Vamos acompanhar agora o segundo episódio de Mensagens de Sepé. Brilhava soberana no céu limpo e deitava seus raios de prata sobre a campina. Na fronte de Sepé também um luar do mensageiro. O cacique estava em prece na solitude do campo. Não raro procurava o silêncio das matas para estabelecer seus planos e alinhar as ideias que sempre colimavam em progresso e bem-estar para aquela comunidade jesuítica.
Os grandes confrontos com o invasor se aproximam. Apesar do verão inclemente, sinto o frio dos momentos impiedosos do combate. O fogo crepita no acampamento, mas não aquece. Busco o silêncio da mata, na procura da unidade contigo, Senhor. Quero renunciar a mim mesmo. Tomarei a minha cruz por amor ao seu evangelho.
Silhuetas luminosas rodeavam Sepé. Estavam posicionadas como se fosse em conselho de guerra. O perfume silvestre das flores e demais plantas ao redor acentuava-se ante a profundidade daquele momento. O cacique Guarani, dos sete povos das missões, tinha também a estatura espiritual de um grande pajé.
De longe, acompanhava meu filho adotivo para não lhe perturbar a solidão buscada. Sua figura esguia e forte, com a manta sobre os ombros largos, misturava-se ao cenário de meditação. Uma estranha plenitude emoldurada pelos cabelos esvoaçando no vento que soprava sons e augúrios sombrios. Pela primeira vez tive visão que muitos do nosso povo diziam perceber, o luar que brilhava na fronte de Sepé. A princípio, pensava tratar-se de misticismo dos nativos, impressionados pela imponência e autoridade que emanava do chefe da redução. A ambiência luminosa que podia naquele momento atestar exultava meu coração. O céu, afinal, viera em socorro de nossa gente.
A Batalha de Caiguaté, em São Gabriel, em 7 de fevereiro de 1756, faria entrar para a história o grande líder indígena Sepé Tiaraju. O verão daquele mesmo fevereiro aqueceria, contudo, para sempre a memória de um legado vigoroso, de um colaborador de Ismael, que é patrono espiritual do Brasil e da Terra do Cruzeiro. Sepé se imolou pelo exemplo do Evangelho. Na ação conjunta das tropas coligadas luso-hispânicas, representando a sanha do poder colonizador, padeceram em verdadeira faina assassina milhares de nativos guaranis das missões jesuíticas. Em maio desse mesmo ano, as tropas palacianas ocuparam os 7 povos das missões e, aos 17 dias do mês, a redução de São Miguel foi tomada. Na base dos acontecimentos havia o interesse em expulsar os indígenas dos aldeamentos fundados pelos jesuítas da Companhia de Jesus. Pois, em 13 de janeiro de 1750, foi assinado o Tratado de Madrid, firmado na capital espanhola entre os reis Fernando VI da Espanha e João V de Portugal, com o objetivo de definir os limites entre as colônias sul-americanas, dividindo assim a área territorial da América do Sul entre si.
Em meio à profusão de claridades, não duvidei mais que a vitória seria nossa, que expulsaríamos o invasor português, espanhol e quem mais ousasse pisar em nossos domínios. Com o ecoar do tempo, dos séculos, pude perceber que realmente a vitória se engendrou ali, mas não da maneira que os homens a concebem. Ouvi-o cantar, e sua voz era muito bela. Eu a trabalhara nas aulas do coro da catedral desde a meninice. Ele entoava uma área de gratidão que compusera há muito tempo na língua nativa. Senti no âmago da minha alma que era o cântico da vitória, e as lágrimas de agradecimento a Deus rolaram pela minha face, marcada pelo tempo e pelas lutas em prol do Evangelho. Quando Sepé silenciou, saindo do êxtase em que se encontrava, percebeu a minha presença e chamou-me para o seu lado. Indaguei-lhe: qual a estratégia, filho?
Rumaremos ao encontro da estrela da manhã.
Surpreso, percebi que essa decisão conduziria os nossos guerreiros para o galope em campo aberto, sem o beneplácito das elevações e dos montes, que sempre foram um escudo inexpugnável, a arma mortal dos guaranis, que conheciam muito a região e nela eram imbatíveis e temidos. Ele percebeu o meu espanto e, pousando a destra no meu ombro, falou:
Padre José, amanhã seremos livres.
Na marcha silenciosa de volta ao acampamento, Padre José e Sepé estavam ao abrigo de uma magnânima providência, que tudo sabe e tudo pode. Quando a alvorada se anunciou no horizonte, marcharam no caminho luminoso da libertação de um povo simples que renasceu na terra para conhecer Jesus e viver a sua mensagem, resgatada na singeleza e pureza primitivas de uma grei conduzida por um líder que consentiu reencarnar dentre eles para ministrar-lhes as lições de paz, de solidariedade e de fraternidade, reparando assim as suas deserções passadas no velho continente. Esse líder embainhou a espada a pedido de Jesus para fertilizar a terra do cruzeiro, a pátria do evangelho, com o seu testemunho de abnegação e coragem. Ali, no verde das coxilhas, no holocausto do povo guarani, as almas simples edificaram as suas virtudes para a senda de progresso e paz, a que foram chamadas na esteira dos tempos. No impositivo da pátria nova, a magnanimidade do Senhor da vinha. Relembremos Jesus na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado por Humberto de Campos a Chico Xavier.
Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essas coletividades espirituais, sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ter os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento.
E eles foram libertos.
Amigos e amigas, que episódio emocionante. Tem que até recuperar a respiração de tanta emoção apresentada aqui. Mas vamos trazer aqui os créditos, né? Vamos trazer os créditos de quem emprestou a sua voz para cada personagem. Então, Padre José é na voz de Helos de Oliveira. Eu tenho uma simpatia pela voz do Helos de Oliveira fazendo o Padre José, porque realmente a narração dele nos acolhe como realmente fosse um padre que estivesse aqui bem pertinho da gente. E o CPE, então, né, com as suas lições maravilhosas, do Paulo Witter, né? O Paulo Witter também, um grande abraço, grande contribuição. Agora o Jesus, eu pergunto para vocês, vocês conseguiram reconhecer quem foi a voz de Jesus? Nada mais, nada menos do que César Braga Saide. É, César Braga. O texto, roteiro e locução é a nossa Cris Drux, que está aqui conosco, né? E a supervisão do texto, Maria Elizabeth da Silva Barbieri. É importante que ela esteja aqui para fazer essa revisão. E a supervisão de vozes, a Sirlei Marzani. Mas agora a gente vai para o comercial e a gente volta rapidinho. É só um instantinho e a gente está de volta. Até já!
Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux e Rodinei Lara.